E aí, galera, aqui é a Ariadne, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre quando você é um dev e está acostumado ali com uma linguagem e muda de trampo e de linguagem. E pra esse papo, eu trouxe dois devs aqui do Luísa Labs que passaram por essa experiência. Vamos saber como eles se lidaram com isso. Se apresentem aí, senhores.
E aí, devs, meu nome é Vitor, trabalho aqui no Luísa Labs, no Magalu Pagamentos, na Squad do Pix. Sou palmeirense e vamos aí falar um pouco sobre como mudar de linguagem de programação.
Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Ferreira e eu sou aqui do time de pagamentos na fintech do Magalu e vamos discutir um pouquinho sobre o desafio que é trocar de linguagem.
Boa! Vocês mudaram de linguagem estando dentro já da empresa atual, tipo, que a gente tá aqui no Luísa Labs, ou quando vocês vieram pro Labs é que vocês mudaram de linguagem?
Eu mudei quando eu vim para o Labs.
Eu também, mesmo cenário, quando eu vim pro Labs que eu mudei de linguagem.
Vocês estavam trampando com qual?
Eu tava trampando com C Sharp, ali com .NET, e aí vim pro Python.
Eu trabalhava com Node, e aí vim pro Python.
Ah, Python na área. Python faz sucesso aqui no Labs, né? Aí me traz uma dúvida, assim, tipo, vocês se disponibilizaram a essa mudança muito porque vocês queriam, tipo, desafio de trocar de linguagem, muito porque vocês queriam aprender, ou tinha um contexto de empresa, e aí, por conta daqui ser Python, e aí vocês falaram, putz, quero ir pro Labs, mas lá é Python, beleza, eu vou aprender Python. Ou tinha alguma coisa do tipo, lá é Python, quero ir pra lá porque é Python, saca?
Quando eu fui convidado a vir pro Magalu Pagamentos, eu já trabalhava um pouco com Python, só que a gente só fazia pandas lá, já só dava carga em Excel, não fazia muito, tem um nome isso.
Você fazia mais a parte de ingestão de dados, ETL, tipo, mais essa...
ETL, ETL. Você
trabalhava mais com essa parte, né?
Trabalhava mais com ETL, então eu usava Python pra fazer o ETL, subia a base pro Big Data, e aí lá no Big Data a gente fazia algumas coisas em Python. E aí, quando veio a oportunidade em trabalhar aqui com Python, eu não imaginei que nós aqui ia trabalhar 100% com Python. Eu achei que
você
seria...
Que era meio que
na
multilinguagem
mesma...
total, né?
É, seria mesmo, do mesmo jeito que eu tava lá com ETL, trabalhando nesse jeito, falei, vamos embora. Aí quando aparecia, eu falei, vamos aprender e vamos trabalhar, né?
É, no meu caso foi um pouco parecido, então o Python é uma consequência de aceitar o desafio aqui do Labs. Eu conhecia bem pouco, o contato que eu tinha é porque eu tenho uns amigos que estão começando a codar agora e tal, e Python é uma das linguagens que é bem fácil, assim, de pegar no comecinho, né? E aí, apesar de eu estar trabalhando com C Sharp, a gente sempre trocava uma ideia ali, eu ajudava eles com Python, e acabou que, quando eu vim pro Labs, passei pro 100% Python, né?
Vocês acham que a curva de aprendizado aí nessa transição da linguagem é grande? Vocês acham que, putz, é mais difícil ou mais fácil para vocês já terem base com uma outra linguagem?
Quando eu fiz a minha faculdade, eu aprendi que eu tinha que trabalhar, né, e entender a lógica de programação. Você tendo a sua lógica de programação, você consegue desenvolver e consegue se adaptar a qualquer linguagem que você se propõe a trabalhar.
E você, Rods, o que você tá achando?
No meu caso, até uma curiosidade, na verdade, a migração do C Sharp pro Python não foi a minha primeira. Na verdade, eu trabalhava com JavaScript e aí eu fui pro C Sharp. E aí já foi
meu
um turbilhão, porque são duas linguagens bem diferentes. E aí, quando eu vim pro Labs, eu passei do C Sharp pro Python. E assim, o Python, ele tem ajudado um pouco nessa transição, porque ele é uma linguagem bem amigável. E no fim das contas, a linguagem ali, a tecnologia, né, acaba sendo o meio. Então, eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça, de que o importante ali é o desafio que você está enfrentando. E aí a linguagem vai ser o meio, claro que tem um atrito ali no começo, mas ela é mais uma ferramenta do que o fim, né?
É até geralmente quando eu faço mentoria com uma galera que tá iniciando e tal, uma das coisas que eu sempre falo é, meu, não se apega à linguagem, não fica, tipo, aqueles fãs de linguagem, sabe? Tipo, você tem que ter muito mais embasado ali o conhecimento de estrutura de dados, algoritmo, lógica de programação. E é isso, a linguagem vai ser, como você falou, Rods, vai ser uma ferramenta. E ali, você tendo a documentação da linguagem, é detalhe ali de comando que você vai ter de alteração ali de uma linguagem para outra, e aí você vai pegando na doc, mas com a sua lógica, você já consegue desenvolver bem mais tranquilo, né? Entender também, né?
Sim, pegando até um gancho que o Rods falou aqui, nas primeiras resoluções de problemas, problemas que você acaba executando, você acaba ficando pensando assim, pô, em Node ou em C Sharp eu faria mais rápido ou eu faria de tal forma. Aí você acaba tendo que pensar novamente em como que aquilo ficaria no Python e aí você chega numa solução. E eu aposto com o Rod que assim, tem coisa que eu fiz em Python quando eu entrei no Labs que se eu pegar hoje eu vou refatorar ela todinha, vou fazer ela de um outro jeito com um monte de coisa que eu já aprendi a fazer no Python no decorrer desse tempo.
É, exatamente. Tem um desafio de você estar aprendendo, então o jeito que você escreve os comandos são bem diferentes e aí, no final das contas, você vai aprendendo que a filosofia por trás daquela tecnologia também é um pouco diferente. Então, depois que você faz a transição ali, você pega um código seu antigo e você fala, caramba, eu tava muito pensando naquela outra linguagem quando eu escrevi isso aqui, porque nessa tecnologia que agora você domina mais, você sabe que aquilo tem um jeito diferente de se fazer.
É, e acaba também muito, aliás, como vai se codificando, né, as estruturas, é isso, né? Cada linguagem também acaba tendo muito o seu estilo. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Vitor. Pra quem ouve a gente, eu já conheço o Vitor há, tipo, muitos anos. Então, a gente tá trabalhando agora aqui no Labs, mas eu já trampei com ele numa outra empresa. Pro Node, não foi do Node pro Python, não foi a sua primeira migração de linguagem, né, Vitor?
Exatamente. Na empresa que a gente trabalhava com JavaScript, JavaScript e C Sharp. Aí, quando eu saí dessa empresa, eu fui pra uma outra empresa trabalhar com C Sharp. Aí, eu precisei migrar do C Sharp pro Node, por outras questões, mudei, e aí mudei de novo pro Python, e se precisar mudar de novo, teremos que mudar novamente.
Então é isso, ativamente de vocês ficar muito tranquila pra parte de... Não sou aquele dev totalmente fechado de sou dev Python e você só Python até o final, e ou não, sou dev Node até o final. Vocês têm muito essa parte aberta da cabeça de tipo, não, no que precisar programar, a gente vai programar, até Java.
É, não pode ser fanboy de linguagem, né?
É, pois é, acho que a gente tem que manter isso em mente, né? De não se agarrar na linguagem, porque nem sempre ela vai ser aquela melhor opção ali pra você fazer alguma aplicação. Às vezes você precisa de uma aplicação que faz uma coisa específica melhor, e às vezes aquela que você é fã ali, né? Não é a melhor solução pro momento.
Você traz um ponto, Rods, que eu acho que faz muito sentido também, que às vezes a gente, fechado muito no aprendizado de uma linguagem, a gente esquece de entender também o contexto que uma outra linguagem faz mais sentido, né? Tipo, a gente sabe que Python não é a chave ali que resolve todas as questões, assim, não, a gente sabe que ela tem, é uma linguagem que vai ter alguns problemas ali de performance em alguns pontos e muito de acordo com o que você vai precisar. Assim como o Node pode solucionar melhor em alguns pontos quando a gente fala mais de performance e tudo mais, né? Essa questão de trabalhar com várias linguagens faz com que abranja mais, né, o conhecimento. Vocês sentem isso aí?
É, eu sinto que, principalmente as pessoas que não estão ali presas num ecossistema só, que rodeia aquela linguagem, né? Você cria um leque maior e aí você tem mais opções ali pra resolver um problema que pode ser resolvido de infinitas maneiras.
Exatamente. Isso que você falou, que o Python ele é muito bom em algumas coisas, como o C Sharp vai ser bom em outras coisas, como o Node vai ser bom em uma outra solução. É bom você já ter trabalhado com isso, porque você acaba conhecendo diversas linguagens e você pode optar. Hoje eu estou trabalhando com Python, mas às vezes num próximo projeto, na hora que a gente estiver definindo um processo de arquitetura, podemos propor trabalhar com Node. Nós já temos conhecimento, já sei o que é bom, o que é ruim. Vamos colocar aqui numa discussão, e isso aqui no Labs é totalmente tranquilo para a gente conseguir fazer essa conversão do novo projeto.
Sim. Mas aí, o Vitor já transacionou aí de linguagem já há um tempinho, já tá aqui no Labs já há um tempo, né, Vitor? Você já tem um ano, eu acho, já aqui, né?
Tem um ano e dois meses de Labs.
Mas o Rods, que tá no meu time, e ele é recente, é bebezinho aqui, tá com a gente já há uns 3 meses. Já fez 3 meses, né, Rods?
Fez essa semana.
Pensando que vocês dois têm tempos diferentes, já passaram aí por algumas situações, algumas ainda não passadas, mas como vocês sentem o desafio de estudar Python, dessa migração para Python, assim? De onde vocês estavam para essa migração do Python? Como vocês se organizaram também para estudar, sabe? Pensando nesses pontos.
Um ponto bem interessante é que quando eu entrei na Squad, o meu primeiro projeto, nós tivemos que fazer uma conversão aqui de um projeto que nós temos, que hoje já funciona em Python, e reescrever ele em Python, só que tem algumas dependências que nós já tínhamos sofrido, que eram dependências ruins para o projeto. Então, esse é um dos problemas que eu acho que eu vejo do Python, que a gente vai colocando um monte de dependência nos projetos, e aí, quando a gente começa a querer atualizar o projeto, dependendo de como que a gente fez, de como que a gente escreveu, ou até de como a gente arquitetou o projeto, a mudança acaba sendo muito custosa. Você acaba tendo que reescrever o código, reescrever o projeto, por conta dessa questão de como que está definida as classes ou como que está definido os objetos dentro do programa.
Uma das dificuldades que eu estou tendo agora durante essa transição, né, é que as duas linguagens e os ecossistemas são bem diferentes. O C Sharp ali no .NET, você já tem várias ferramentas ali meio que escolhidas para você começar, e ele tem meio que uma estrutura base ali um pouco melhor definida. Estou percebendo que o Python, ele depende um pouquinho do que você está usando ali, ele te dá um pouco mais de liberdade, e aí cabe a você essa responsabilidade, né, de estruturar de uma forma boa o projeto. E aí tem algumas coisas de como a linguagem te dá a liberdade que também torna essa transição um pouco difícil. Eu acho que uma das coisas que tem me ajudado bastante é ter um time que tá aberto ali pra te ajudar, então isso é muito legal, ter gente que já conhece, porque nesse período de transição você vai cometer alguns erros bobos, né? Tem até uma história engraçada assim, que nas primeiras semanas eu fiquei um tempão quebrando cabeça com uma coisa muito simples assim, trivial, que eu não sabia, por exemplo, que o Python, você quebrava ali a string em duas linhas, ele concatenava, e aí eu fiquei apanhando pra aquilo, e a linguagem, ela te dá essa liberdade, mas se você não conhece aquilo, se torna um problema pra você. E aí você fica meio, putz, cara, naquela outra linguagem funcionava assim diferente, e com o tempo você vai entendendo que aquilo tem um propósito. E aí é até uma coincidência, hoje a Ari me mostrou um jeito muito legal de usar essa coisa que eu tive um problema pra organizar o código. Então você vai mudando assim o jeito que você constrói as coisas, o jeito que você pensa, e acho que é muito legal trocar ideia com as pessoas assim, de quem já tá ali há um tempo, e vai te dar alguns toques de como que a filosofia daquela linguagem, daquela tecnologia funciona.
E muito da linha disso que o Rhodes falou é a questão até da própria IDE. No C Sharp você tem o Visual Studio, que acaba fazendo algumas coisas por você. No Python, você pode optar por trabalhar com o VS Code, que aí você vai ter que fazer quase tudo sozinho, ou você usa o PyCharm, que aí tem a versão Pro e a versão Community. A versão Pro seria um Visual Studio, porém é muito caro, e a versão Community é a que a gente consegue usar, que não tem tudo, mas você consegue ir trabalhando. Uma das dificuldades que eu tive no começo era debugar com Python.
Todo mundo.
Era muito difícil pra mim, porque no começo eu olhei em inúmeros lugares, não, você tem que colocar aquele breakpoint e vai fazer até eu achar um jeito de colocar dentro do PyCharm, que aí eu consigo executar e linha a linha, faz aquele line-line do Visual Studio, que aí agora já tá bem tranquilo. Em vista de como eu debugava antes e como eu tô debugando agora, tá muito mais fácil.
Putz, pior que é isso, né? Como a gente às vezes tá muito acostumado com uma linguagem que são da Microsoft, né? Visual Studio deles é tipo, mano, é perfeito, faz tudo, né? É muito tranquilo você navegar ali usando essa ferramenta. E de fato, essa parte do debugar é uma coisa que todo mundo, quando migra de linguagem e vem pro Python, principalmente quem vem de Microsoft, mano, chega e já fala, ô, como eu debugo aqui? Então, vai mudar um pouquinho.
Eu senti essa mesma dificuldade também, acho que acaba sendo um ponto que todo mundo passa.
Até no JavaScript, é mais fácil de debugar que no Python. No JavaScript, você vai lá no console, coloca uns debugger lá dentro do Chrome e você consegue debugar mais fácil que no Python. No Python, teve uma hora que eu tava quase desistindo de debugar.
Tipo, faço implementação, vejo o que dá, deixa pra lá, debugar pra quê, né?
Faço um teste aqui, que é mais fácil do que eu tentar debugar essa coisa.
Pô, mas aí, um ponto, assim, de curiosidade mesmo. Vocês acham que faz mais sentido um dev ser especialista numa linguagem ou um pouco de conhecimento em cada linguagem ali, e até mesmo meio que limitado, porque as pessoas precisam viver, né? Não dá pra estudar todas as linguagens, né? O que vocês pensam sobre isso aí?
Eu acho que ele tem que resolver problemas. Ele tem que ser bom em resolver problemas. Ele tem que saber como que ele vai resolver aquele problema que ele é desafiado, né? No dia a dia nós temos vários problemas, vários desafios que são impostos que a gente tem que resolver. Aqui, no caso, a gente está resolvendo os nossos problemas com Python. Se a gente consegue resolver ele com Node ou com alguma outra linguagem, talvez a gente possa migrar para o Node ou resolver de um outro jeito, não sei.
É, eu acho que essa pergunta é bem interessante, porque, como a gente comentou, né, saber várias linguagens e conhecer diferentes tecnologias te dá um leque ali para escolher, talvez, a melhor ferramenta para aquele problema, mas, ao mesmo tempo, isso se torna um trade-off, porque você não consegue, talvez, ou tem mais dificuldade de resolver problemas muito mais complexos ali, que vai entrar fundo, vai exigir um conhecimento mega profundo daquela linguagem. Então, eu acho que existe um balanço ali, é meio que um trade-off, você conhecer várias tecnologias e conhecer muito bem uma tecnologia. Não acho que tenha uma resposta certa, eu acho que é muito da escolha da pessoa ali, o desafio que você quer viver naquele momento. Acho que a única coisa, assim, que vale ressaltar, que é uma coisa que eu senti dificuldade no início, é que pra quem tá começando, eu acho que vale a pena, assim, escolher um ali, ficar um tempo um pouco mais longo com uma linguagem só, e aí pra você conseguir estruturar melhor na sua cabeça aqueles problemas que a gente comentou de saber algoritmo, estrutura de dados, esse tipo de coisa. Então, pra quem tá começando, eu acho que é legal se manter um tempo um pouco maior na linguagem, mas aí depois que você domina esses conceitos básicos, aí você torna uma escolha de ser um especialista ou ter um leque um pouco maior de opções.
Um dos pontos que talvez podemos até não discutir hoje nesse podcast, mas sim um próximo, seria a escolha de uma nuvem. Você vai pro GCP, você vai pro Azure, ou você vai pro... Esqueci o Azure, AWS? GCP... AWS. Você tem essas três nuvens aí. Hoje a gente está trabalhando com GCP. Se amanhã o Lab começar a trabalhar com a AWS... Não, só a Fintech trabalha com a AWS.
Não, a Fintech também tem a AWS.
Então, só a Fintech, o Labs não tem a AWS.
Tem.
Olha, eu achei que era só a AWS estava só no GCP, só no, na Fintech.
Não, tem outras aplicações do Labs que tá também no, na AWS. E a gente ainda usa alguns serviços e tem outras aplicações que usam serviços da AWS, por conta Show. De aplicações que estão dentro da AWS.
Então, nessa pergunta seria você ser um certificado AWS ou você ser um certificado a trabalhar com cloud, você entender como que a cloud trabalha. Concordo que, né, cada linguagem ou cada serviço da nuvem, ele tem as suas particularidades, mas, né, se você conseguir rodar e compilar o seu programa lá no, na nuvem, a nuvem não é, quando você não é apegado àquela...
Agnóstico. É, tipo, agnóstico? É.
Agnóstico a cloud.
Meu, é um ponto interessante, porque assim, eu entendo que linguagens, elas vão ter ali muito questão de performance, tanto de performance, quando a gente vai falar ali, ela tecnicamente, né, ela estruturada, ela vai ter uma performance melhor ou não, quanto a questão da performance do dev, né? Por exemplo, hoje eu entendo que Python é uma linguagem que faz o dev ali performar numa velocidade de entrega rápido de um projeto, assim, pra ele ser mais simples e tudo mais, ser mais clean ali, né, no, na codificação, você consegue ter uma entrega melhor. E aí, por exemplo, o Node, eu vejo muito comentarem sobre como ela é bem estruturada, é bem codificado, é uma aplicação muito boa, falando de performance na máquina, tipo, ela rodando vai ter uma performance muito boa. Beleza, a gente entende então que as linguagens ali têm suas características. Só que quando a gente fala de cloud, ali é muito questão de serviço, e ali a gente tem pontos ali de venda. Então, meio que até muito pensando nessa questão de, putz, eu vou ofertar um serviço mais barato e quero que aqueles clientes venham pra cá. Eu vejo que as três nuvens hoje de mercado, né, que é a que a gente mais fala aqui, a Azure, a AWS e o GCP, eles ali têm os mesmos produtos, você consegue plotar ali, mudar de cloud com uma certa facilidade, tipo, eu vejo que eles desenvolveram essas facilidades dessa migração, muito pensando nessa questão de vou baratear meu serviço pra conseguir trazer o do concorrente, né? Então, quando a gente fala de ser agnóstico à nuvem, eu não sei, assim, mas é muito pensando que eu não tenho um estudo muito aprofundado na parte de infraestrutura as code, sabe? Tipo, eu não sei como a gente trabalharia ali melhor com qual desses serviços. Mas pra mim, às vezes a impressão que eu tenho é muito mais custo do que quem é melhor ali, sabe? Porque todos eles oferecem meio que o mesmo serviço, muito pensando nisso, tipo, eles, é o que o mercado vai demandar, então é o que eles vão ofertar. Mas aí quando a gente fala de linguagem, eu vejo que tem essa questão de performance ou linguagem que faz sentido. A cloud, eu não sei se ela entra no contexto de faz sentido, sabe? Ela vai fazer sentido pro negócio quando a gente fala de custo. É um ponto, assim, que eu tenho.
E faz total sentido, porque no frigir dos ovos, a cloud, a gente só vai mudar a cloud por causa de custo. Se uma cloud tá custando mais caro, a gente vai mudar. Bom, Rod, você pensou em algum momento em sair do Python e voltar pro C Sharp?
Eita, polêmico.
Então, na verdade, eu tenho um segredo sobre isso. E aí, é uma coisa que acho que também vale falar aqui pra ajudar no processo de migração, né? Hoje eu tô trabalhando com Python, mas quando não tô trabalhando, eu ainda codo bastante em C Sharp. Na verdade, eu acho que quando eu tô fora do trabalho, C Sharp é a linguagem que eu mais uso. E aí, agora eu tô começando a também fazer projetos pessoais em Python. Então, talvez a exposição ali, se expor ao ecossistema de Python, e mesmo que você não use elas no seu dia a dia, testar uma tecnologia nova, e às vezes experimentar, por exemplo, uma outra tecnologia, pra você ter uma noção ali de como ela funciona, eu acho que é legal de você ter como hábito ali, quando você tá estudando alguma coisa, não tem como pegar todas, como a Ara bem falou, né, o tempo é finito e nós somos humanos, né, então não dá pra aprender tudo, mas sempre que você tiver a oportunidade de aprender uma coisa nova, eu acho que é legal se expor, e quando você tá fazendo essa transição, você vai começar um projeto ali talvez na sua linguagem de conforto, talvez valha a pena você começar usando a linguagem pra qual você tá fazendo transição. Você vai pegar vários pontos ali interessantes e no final das contas, é a vivência dessa linguagem que vai te trazer ali o domínio.
Beleza, senhores. Vocês mudaram aí de linguagem, que mantém-se ali dentro do paradigma que a gente já tá meio que mais default aí do mercado, né? Mas e vocês mudariam de linguagem também mudando o paradigma, por exemplo, para uma linguagem funcional?
Eu acho que é uma pergunta bem interessante. A maior parte das linguagens, né, que a gente começa assim, elas estão presas ali no... Não presas, mas o foco delas tem sido o paradigma da orientação a objetos. E aí trocar o paradigma para funcional...
Deixa eu até lembrar. Eu não lembrava.
Isso, a maioria tá presa ali a orientação a objetos e um desafio maior que mudar de linguagem é mudar de linguagem e paradigma ao mesmo tempo. Eu ainda não experimentei uma linguagem funcional. É uma das coisas que eu quero estudar, porque, como eu comentei, ter linguagens diferentes ali no Solec te dá uma noção melhor de como resolver as coisas e qual é a melhor solução para aquele problema. E a linguagem funcional tem sido bastante usada em aplicações de grande escala. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada e aprender um pouquinho, entender um pouco desse paradigma que tem ficado bem forte nos últimos anos.
Eu acredito que mudar para uma linguagem funcional seria ter que mudar totalmente como você pensa uma solução. Realmente você vai ter que pensar de outro jeito, porque quando você pensa OO, você acaba quebrando todas as suas funções, você acaba pensando em como que ela pode ficar o mais limpa possível e pequena e reutilizável. Quando você mexe com linguagem funcional, eu nunca trabalhei, então eu não sou a melhor pessoa para falar sobre, mas eu acredito que seria um desafio ainda maior do que apenas trocar de uma linguagem de programação que usa a orientação a objeto como o seu core.
Eu já dei uma curiada assim para estudar Clojure e confesso que eu achei bem wow, mano, o cérebro tipo tinha que ficar forçando demais assim para pensar tipo, daquele jeito, sabe? Com aquela estrutura. Eu achei bem diferente, eu diria, mas achei bem interessante também. E aí, puxando aqui então o encerramento, para quem tá nessa posição aí de mudando de emprego e aí mudando de linguagem, ou que esteja na mesma empresa e tá mudando de linguagem, o que, que vocês dão de dica aí pra essa pessoa, pra ela ter essa transição aí mais tranquila, sabe? Tipo, o que vocês dão de dica de como estudar ou como fazer, sabe? O que, que vocês falam aí? Muito baseado na experiência que vocês tiveram.
Eu acredito que a pessoa tem que, a primeiro passo é ela querer, né, essa mudança. Não adianta vir somente ou aceitar uma proposta e querer mudar, faz aquela mudança de mudar de linguagem de programação, mas ela não, por dentro, ela não aceitou essa mudança, ela não tem, sempre ela vai ficar com aquilo, eu quero programar em Node, quero programar em C Sharp. E você precisa mudar a sua chave, você tem que mudar e falar assim, não, agora eu tô trabalhando com Python, eu preciso ser muito bom em Python, eu preciso resolver os meus problemas em Python. Aplicar aquilo que a gente falou da lógica de programação, de entender o que você vai fazer no novo conceito, lendo a documentação do Python, lendo, o Python utiliza, depende do lugar, utiliza muitos frameworks, que acabam facilitando a sua transição de uma linguagem para o outro. A maioria, né, desses frameworks possuem documentações boas, então leia essa documentação, leia a documentação do Python e vá com a mente aberta, né? Vá com a mente aberta para você conseguir entrar de corpo e alma no Python ou em qualquer outra linguagem que você for fazer essa conversão.
E você, Rods?
Eu acho que o que o Vitor falou é bem importante, assim, de querer fazer a transição, e aí a gente também tem alguns cenários, né, de que às vezes o dev tá ali trabalhando com a tecnologia, onde ele tá confortável, mas na verdade ele não tá 100% feliz, então acho que é importante a gente saber que a transição não é muito fácil, sabe? É um pouco dolorida no começo, mas vale bastante a pena. Eu acho que você procurar referências técnicas, conversar com quem tá ali no seu ambiente ou participar das comunidades, eu acho que é um primeiro passo bem legal. Eu sinto que as documentações ali das tecnologias, né, dos frameworks ou da própria linguagem são uma referência muito boa. O Python, ele tem uma meio filosofia, né, de que ele tem o Zen do Python ali para você se guiar. Você tem o Pythonic Code, né, que é um jeito de escrever Python que a comunidade ele meio que usa. Então acho que se expor à comunidade, não ter medo de fazer mudança, procura ajuda. A gente tem bastante gente aprendendo a linguagem. O mundo de tecnologia, especialmente, ele é muito vivo no que a gente, quando a gente fala de aprender algo novo, então sempre tem um monte de gente aprendendo algo novo, e a gente é bem feliz no sentido de conteúdo, assim. Então eu acho que buscar referências, eu acho que é a maior chave, assim, porque cada linguagem vai resolver um tipo de problema diferente. Conhecer alguém ou buscar uma referência ali que já resolve esse tipo de problema, eu acho que é um bom pontapé inicial.
Sim, boa. E um ponto que você colocou, Rods, que faz muito sentido, é vocês aí que estão escutando a gente, tem amiguinho novo no time que veio de outra linguagem, cara, dê apoio, seja apoio dele, assim, pra ajudar também nessa mudança aí. Eu acho que o time também tem um papel fundamental nessa jornada nova, né? Então, acho que faz mais do que sentido aí o time dar esse apoio. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Você que tá escutando a gente pelo Spotify, vai lá, dá 5 estrelinhas. E estamos no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu estou no Twitter como @vickrodrima.
Eu não sou muito de rede social, mas eu tô lá pelo LinkedIn como RodrigoFerreira42.
Boa! É isso. Valeu, galera. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.